Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário que tem o 13 como número da sorte. Aqui recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial, ou por qualquer outra razão. O amor pela leitura nos proporciona muitas opções. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai te avisar antes para que você possa se precaver. Eu sou o Carvalho de Mendonça e abro aspas para José Veríssimo. Em 1881, com as memórias póstumas de Brás Cubas, atingia Machado de Assis o apogeu do seu engenho literário, num romance de rara originalidade, uma obra, a despeito de seu tom ligeiro de fantasia humorística, fundamente meditada e fortemente travada em todas as suas partes, porventura a mais excelente que a nossa imaginação já produziu. As Memórias Póstumas de Brás Cubas são a epopeia da irremediável tolice humana, a sátira da nossa incurável ilusão, feita por um defunto completamente desenganado de tudo. As Memórias Póstumas de Brás Cubas eram um rompimento tácito, mais completo e definitivo de Machado de Assis com o romantismo sob o qual nascera, crescera e se fizera escritor. Aliás, conquanto necessariamente lhe sofresse a influência, nunca jamais se lhe entregara totalmente, nem lhe sacrificara o que de pessoal e original havia no seu engenho, e acharia em Brás Cubas a sua cabal expressão. E é para falar comigo sobre Machado de Assis e o seu defunto autor que eu recebo aqui ele, que é servidor público, podcaster, um dos idealizadores dos programas Covil de Livros, Perdido na Estante, da campanha O Podcast é Delas, dentre tantos outros projetos cabulosos da internet, Rodrigo Basso. Seja bem-vindo, Basso. Como vai?
E aí, cara, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por deixar eu falar um pouquinho desse livro do Machado, que eu adoro, apesar de discordar um pouquinho do Veríssimo, que eu acho que não é o apogeu. Né? Eu acho que o apogeu é Dom Casmurro, é o livro pelo qual ele batalhou a vida inteira para escrever, mas o Brás Cubas com certeza é uma, assim, uma das obras mais importantes que a gente tem na literatura brasileira, se não for assim da literatura tipo mundial.
Ah, legal. Sem mais delongas, vamos tomar o nosso emplasto anti-hipocondríaco mensal. Este é o episódio número 17. No qual discutiremos Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro da vida de Rodrigo Basso. Vem com a gente!
Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
Depois de morto e enterrado, Brás Cubas decide escrever suas memórias e dedicá-las aos primeiros vermes que roeram a sua fria carne. Com grande ironia e sem qualquer responsabilidade pelo que diz, afinal já está morto, o narrador descreve as suas reminiscências desde a infância, criando um retrato debochado da hipócrita elite brasileira da época. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrita em 1881 por Machado de Assis. Basso, você se adiantou aqui na primeira pergunta que eu ia te fazer. Mas nós estamos falando da obra mais importante da literatura brasileira?
Olha, eu não sei se é a obra mais importante mesmo, mas ela é uma das obras centrais que fazem a consolidação da literatura brasileira. O Brasil ele acabou entrando na literatura tardiamente, mesmo por conta da época que ele começou a ter uma produção literária aqui, né? Começou a ter uma produção literária de verdade um pouquinho incipiente lá no pré-romantismo ainda, né? Num arcadismo assim. E aí depois você teve as primeiras produções de verdade que você começou a ter com livros impressos, os folhetins e tudo mais, foi na época do romantismo, que foi fazendo a formação da literatura brasileira que a gente fala, né? Quando você teve as primeiras experiências, as primeiras tentativas, uma ideia ainda de tentar se encontrar ali no mundo, onde é que o Brasil conseguia fazer a representação da sua literatura. E você tem daí no realismo ali, no, né, depois disso, a partir aí de 1880, né, 1870, 1880, a consolidação da literatura brasileira com o realismo. E aí a obra do Machado ela é de suma importância, que ele foi um dos, assim, dos escritores mais importantes, se ele não for o escritor mais importante que a gente teve na literatura. Eu sempre falo para o pessoal que assim, eu acho que o Machado ele foi o cara mais importante para a gente ter uma ideia de público leitor, porque ele é alguém que quis realmente formar um público leitor, a obra dele inteira, assim, os romances todos, os contos, eles estavam com essa ideia fixa, né, de montar um leitor. Apesar de que o que eu acho que depois o melhor livro escrito em literatura brasileira, na minha opinião, é O Grande Sertão Veredas.
Sim, sim.
Eu acho que ele é o melhor. Mas o Brás Cubas, ele é uma peça muito importante, porque uma coisa veríssima, eu concordo com ele, é que ele foi um ponto de virada, né? Você tinha algo que estava vindo se fazer na literatura e o Brás Cubas ele dá um ponto de virada de falar assim, olha, a gente agora vai girar a chave para o outro lado. Né? E eu acho que, por isso, assim, ele é um marco. Né? E ele é estudado em 1 milhão de línguas, sabe? Pessoal, a gente tem um costume de achar muito que a gente que estuda só os autores de fora, né? Mas o Machado tem um estudo muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Né? O pessoal se dedica muito à obra dele. Na Alemanha, ele tem muito. Na Inglaterra, na França, né? Tem muitos estudos daí sobre a obra dele. E o Brás Cubas, ele é assim, eu acho que de todos os livros do Machado, ele é o mais, é difícil falar isso de ser o mais fácil de ler, porque parece que ele é o mais simples, né? Mas acho que ele é o mais atrativo, porque ele é extremamente lúdico, extremamente engraçado, né? Muito satírico no livro dele, então acho que é muito fácil você pegar para ler ele, né? Do público se identificar com algumas situações ali que ele vê, porque ele tá assim, pouco se ferrando para qualquer coisa, né? Então ele fala de uma maneira muito desbocada, né?
Inclusive, você citou aí o estudo dele fora do país, né? No mês de junho agora, ele foi relançado nos Estados Unidos e as edições da Amazon esgotaram em apenas um dia, né? Que...
Caraca, velho, não pessoal... sabia disso, sério?
Não Sim, sabia. Agora no começo de junho até alguns booktubers fizeram um vídeo falando sobre isso, né? De quem seriam esses americanos, né? Que estão lendo Machado de Assis, que estão comprando Machado de Assis em pré-venda, né? Que é um fenômeno muito interessante. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é a principal razão desse livro ser tão grandioso até hoje, ainda ser indicado nas escolas, ainda cair em vestibular, ainda ser tão representativo depois de 140 anos e 1 milhão de coisas já foram escritas depois disso?
Olha, se o Bolsonaro não acabar com o Brasil e a gente viver mais uns 500 anos depois disso, vai ter gente ainda estudando esse livro, porque é absurdo. É difícil de verdade explicar o porquê que ele é, porque é por muitas razões. Assim, eu tô até com medo de fazer essa gravação, porque, tipo, tem tanta coisa pra falar do livro, e eu já vi já a pauta o tanto que tem, e eu falei, tipo, gente, não sei se vai dar tempo pra falar tudo. Mas, por exemplo, um dos motivos de que ele é uma obra tão, tão importante assim, né? Você tem no Machado de Assis, na parte de romances, você tem, dificilmente você tem uma crítica tão aberta à elite do país. Mesmo porque que fazia a compra dos livros e as leituras, né, dos romances mesmo de verdade, né, porque antes saía tudo em folhetim nos jornais e era mais acessível para o povo. Só que assim, em 1880, quem que sabia ler naquela época? Né? Se a gente estava assim, até 1960, 1970, a gente estava com 50% de nível de analfabetismo, você imagina em um século antes. Então, a maior parte do pessoal que consumia era a elite, quem detinha os meios de fazer a impressão dos livros era também essa elite. E os romances, você via dificilmente eles fazerem uma crítica tão forte ao sistema e à classe dominante do país. Você tinha muito mais disso, por exemplo, nas sátiras, nos poemas, você tinha essa coisa porque era algo mais pontual, algo que as pessoas declamavam em sarais, né? Então você tinha, era uma outra cultura. Em romances você não tinha tanto isso, você vê os romances que a gente tem da época. A genialidade do Machado foi conseguir colocar, primeiramente, essa discussão da elite brasileira de uma maneira disfarçada, utilizando de ironia, para conseguir criticar essa classe dominante que governava o país desde lá de trás e governa até hoje. Né? Você tem o quê? Um membro da elite que é uma pessoa completamente desprezível, patética, medíocre, né? No sentido nem de que ele chega a ser mau. Ele é tão mediano que ele quase é insignificante e desimportante. Você não tem passagens que você fica com verdadeira raiva do Brás Cubas. Tirando, claro, tem algumas passagens de crueldade com escravo, com preconceitos que ele tem. Mas ainda não. Tipo, ele não chega nem a ser mal o suficiente para você odiar ele, sabe? Ele é uma pessoa medíocre, desprezível. Alguém que simplesmente conseguiu as coisas pelos quais conseguiu por causa do nome e da posição social que tinha. Mas nenhuma delas por uma questão de mérito ou competência. Né? E, cara, você colocar isso pra época, pra você mostrar pra galera, pessoal, muita gente não perceber, né? É você fazer um comparativo igual da música do Cálice do Chico Buarque. Porra, passou pela ditadura, o cara esfregou, né, o saco na cara dos militares, zoando eles com o cálice, do pessoal achar que era o cálice, a taça, e era um cálice de calar-se. Né?
Eu vou te falar que eu acho que até hoje eles não entenderam.
Não é? Eu não duvidaria, né? Esse pessoal normalmente não é alguém que tem pensamento crítico, né? Você não pode ter para você obedecer ordem, né? E aí você tem, então, alguém que consegue colocar um romance que emplaca, que é bem recebido, inclusive pela elite, e que o pessoal não consegue perceber a crítica que estava ali, né? De olhar e falar para eles, olha, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês só conseguem ter isso porque vocês têm a oportunidade de estar nesse local de poder. Porque se fosse pelas próprias capacidades de vocês... E eu não estou querendo nem trazer uma ideia de meritocracia aqui, que eu discordo plenamente, assim, de... Ah, você vence pelo mérito. Eles são o contrário da meritocracia, né? Tipo, que o pessoal diz, né? É alguém que simplesmente venceu na vida porque estava num lugar de destaque, né? É alguém que ficou deputado porque o pai colocou, é alguém que conseguiu ter acesso a uma coisa porque tinha um nome, mas que em si você vê que o maior feito dele da vida toda foi a legislação sobre o tamanho do barrete dos uniformes dos oficiais. Né? Sabe? É como você falar que, nossa, você viveu a vida inteira e a sua contribuição foi falar que o fósforo deveria ter 14 centímetros ao invés de 13. Sabe? Que mudança real é isso? É esse o legado que você vai deixar? Sabe? É essa que é a nossa elite que move o país, que é dona e comanda tudo, né? Então...
Mas já é mais do que o Bolsonaro fez de deputado, hein?
Porra, cara!
Já é um...
Não é? É o que a gente vê muito isso hoje, né? Por exemplo, sei lá, o Mourão fica vice-presidente e o filho dele ganha 3 promoções de uma vez e salta o salário. Foi competência ou foi jeitinho? Né? É por que sabe isso, né? Então, quando você olha essa crítica e você vê que as pessoas que estavam comprando, que estavam financiando, que estavam fazendo esse livro circular, eram as pessoas que ele estava criticando, né? Então, só pela essa genialidade de conseguir usar a ironia de uma forma que essas pessoas não percebessem, foram perceber um século depois, quase, já coloca esse livro como a importância de estar um livro criticando esse sistema. Né? Fora isso, o Machado de Assis, ele tinha muito claramente, né, óbvio, o que eu vou falar aqui não quer dizer que ele deixou isso em testamento e ele contou isso para o pessoal. São suposições, mas quem estuda ele é bem claro isso pelas obras. Né? O Machado, ele tinha um plano literário de levar o leitor a um outro nível. Né? Ele claramente, o Machado de Assis, ele queria um outro tipo de leitor. Né? Isso é o segundo motivo pelo qual o Brás Cubas é tão importante. Eu vou chegar até no terceiro, só aí eu paro. Tá? esse motivo ele queria levar, tanto que você tem, na parte de romances, que o Machado, você tem que dividir o romance, o conto e a poesia, eles são 3 escritores diferentes. Tá? Eu vou falar só da parte do romance. Na parte do romance, você tem ele começando com Ressurreição, que é um livro embrionário do Dom Casmurro, que foi o último livro dele. Né? Você vê que ele queria fazer uma discussão muito forte sobre a parte central ali da psique humana, que era a relação entre duas pessoas. E ali, quando ele tenta fazer o Ressurreição, esse Ressurreição ele não vai para frente, ele é totalmente esquecido. Tanto que pouquíssima gente, inclusive, sabe que esse foi o primeiro romance dele. Né? A gente vai direto para Helena, Yaya Garcia, Mão e a Luva. Né? A gente dificilmente fala sobre Ressurreição. E aí você vê claramente que ele chegou ali, ele falou, cara, eu não consigo trabalhar esse tema agora com esse público leitor que eu tenho. Por quê? Porque a gente tem informação ainda da literatura. Né? E aí você vê que ele começa então a falar, tá, então eu tenho que pegar o leitor pela mão, lá onde local que ele está, e conseguir trazer ele até onde que eu quero que ele esteja, que é no Dom Casmurro. Tá? O pessoal pode falar à vontade, mas assim, o final, a epopeia, né, a obra-prima, né, o primor da escrita do Machado está em Dom Casmurro. Assim, eu não acredito até hoje que esse livro foi escrito. Sabe? Tipo, é absurdo. Então ele queria levar. Então você vê que ele vai querendo trazer essa discussão de cada vez mais incutir uma crítica social, né, e fazer um exame sobre a sociedade, utilizando como microcosmos a família, né, o núcleo familiar. Então você vê que ele vai pegar lá primeiro no Helena, no A Mão e a Luva, até chegar na Yaya Garcia, dele fazendo sempre as discussões sobre o matrimônio, sobre a relação das pessoas de casamentos por interesses. Você tem na Helena uma questão dos casamentos arranjados que é para manter herança dentro da família. Você tem em A Mão e a Luva a mesma questão da proposta de casamento. Até você chegar em A Garcia, que A Garcia ela chega a romper... Vou dar um spoiler, hein? Mas é um livro de 150 anos. Você chega na Yaya Garcia com a Yaya recusando o casamento e preferindo se sustentar como professora. Cara, eu acho que era professora, tá? Não me lembro direito, mas acho que era. Cara, é um rompimento pra época absurdo. A gente olha hoje e fala, ok, terça-feira, né? Mas assim, em 1870 era muita coisa isso, né? E aí você olha e você fala, cara, qual que é o próximo passo se ele for continuar? Porque a gente estava sempre vendo os livros dele até então pelo olhar da classe dominada e pela mulher, né, que na classe social nossa até hoje é mais oprimida ainda do que o restante da população. Né? Você tem, né, tipo, o homem pobre, aí tipo, tem a mulher pobre, aí você tem o homem negro pobre, a mulher negra pobre. Né? Tipo, é um sistema de opressão hierárquico absurdo.
Sim.
E você tem daí, então, as protagonistas do livro dele, a Helena, a Guiomar, da Mãe à Luva, e a Garcia. Né? E aí você fala, cara, se a gente chega nessa parte dos dominados, né, da classe oprimida, chegamos na classe trabalhadora, e ela já está rompendo essa convenção social para tentar fazer algum tipo de ascensão social que não seja pelo casamento, qual que é o próximo passo que você teria que ter? Revolução, vamos pegar em armas, né? Ditadura do proletariado, né? Tipo, né? Tipo, olá, companheiro Machado de Assis. Você teria isso. E aí o Machado, qual que seria o próximo passo dele? Você fala, cara, como? Aí tem a genialidade que ele inverte, né? Eu vou criticar, eu estou criticando a classe dominante vista da classe dominada, a classe oprimida. E aí no Brás Cubas, ele faz a excelente ideia de falar, o próximo passo eu teria que falar que, olha, é isso, gente, vamos romper as convenções sociais, ascensão social pelo casamento, né, tudo mais, vamos romper com isso. Não dá para fazer isso na sociedade que a gente está em 1880. É difícil fazer isso hoje, né? Você falar que você vai Sim. romper esse tipo de estrutura, né? Então, ele faz o quê? Ele inverte o olhar e ele coloca pro homem, tira um olhar de mulher e coloca um olhar pro homem, e tira da classe oprimida pra classe opressora. Cara, assim, é perfeito, porque eu consigo, continuo fazendo a crítica agora de dentro pra fora, não de fora pra dentro, né?
Sim, é uma então, reconstrução muito poderosa para a época, né?
Porra, cara, é a solução perfeita de um problema que teria que ter para continuar fazendo a crítica e ela sendo muito mais incisiva. Tanto que os próximos protagonistas dele, todos vão ser homens. Né? Você Sim. vai ter o Brás Cubas, depois você vai ter o Isaú e Jacó, tem depois o Dom Casmurro, né? Todos homens, todos de classe dominante e todos eles mostrando como eles são medíocres, né?
Sim, é engraçado você comentar essa questão do gênero, né? De como ele transitou, ele fez essa mudança de chavinha entre os gêneros e tal. Eu, assim, eu gosto muito de Helena, eu gosto muito de A Mão e a Luva, sabe? Gosto muito mesmo.
eu acho eles muito. Eles são muito, muito bons, cara. Eu fiz Sim. um trabalho de faculdade sobre Helena que eu levei uns 3 meses pra fazer, foi excelente, assim. Eu gosto muito.
Eu gosto muito questão, vamos dizer assim, de gosto literário, gosto de leitura, né? Sem uhum. analisar a obra em si, porque analisando a obra em si, realmente o Brás Cubas é mais grandioso. Mas eu gostei mais de ler Helena, por exemplo, eu gostei mais de ler A Mão e a Luva, gostei mais de ler Dom Casmurro. É engraçado isso, né? Porque as pessoas... As pessoas gostam de ler o Brás Cubas, né? Exatamente por ele.
Sim.
Por ele ser mais engraçado e tal, mais leve. E agora eu queria te perguntar uma coisa. Porque isso faz até um paralelo, que é uma coisa que me incomoda, que faz até um paralelo com o filme, o último, não sei se é o último filme com o Reginaldo Faria. Eu detesto o filme, mas ainda vamos falar mais pra frente. Porque eu vejo o seguinte, muita gente catalogando o Brás Cubas como um livro de humor. Eu acho um absurdo, porque eu via isso antes de ler, e eu falava assim, um livro de humor. E eu tinha um pouco de birra disso, sabe? Eu falei, um livro de humor, e tem todo esse clamor por um livro de humor e tal. E aí eu fui ler. Eu não acho o Brás Cubas um livro de comédia. Eu, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, de não só de leitor, mas de assistir filme e tal, tem muita uhum. diferença entre a obra que ela é irônica, que ela é debochada, da obra que é cômica. Pelo menos na minha cabeça, enquanto eu lia o Brás Cubas, eu ficava assim, nossa, mas que idiota, né? Que imbecil, nossa, mas como é que o povo era, sabe? Eu, uhum. Meio que eu ficava incomodado. E eu ficava...
Mas por que você ficava incomodado? Você acha que isso dá uma...
Incomodado,
ele não representa o livro?
Incomodado de como as pessoas eram hipócritas, né? Incomodado de como a elite é idiota desde sempre. De como as coisas não mudaram de lá pra cá. E isso é uma ironia. É uma ironia interessante que eu identifico na história, no livro. Mas eu não dava risada lendo Brás Cubas, entendeu? Então, quando eu vejo alguém catalogando ele como um livro de humor, eu falo, mas eu li errado. Eu li errado, porque não é engraçado. Não é... Não, Entendeu? Eu não dei Sim. risada. É um livro irônico. É um livro satírico. É um livro debochado. Ele tá tirando sarro da sociedade da época. Mas uhum. eu não vejo ele como um livro de humor. E depois a gente vai falar sobre o filme. Foi a mesma coisa que me incomodou no filme. Porque as situações que no livro são, pela construção literária, elas são super interessantes, são irônicas, né? Elas são ácidas. As mesmas situações levadas para uma interpretação, né? Uma atuação de atores, ficou cômico demais. E eu acho que a mensagem não foi a mesma. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é louco, porque Sim. eu acho que o próprio filme ele foi fiel ao livro. Só que exatamente por ele ter sido fiel, ele ter colocado exatamente o que está no livro na atuação, ficou vendo, assistindo aquilo, né, como atuação de atores, ficou tão cômico que eu achei que não passou a mensagem poderosa que é a mensagem do livro. Sei lá se eu me fiz entender.
Sim, o livro ele tem um tom de humor, né? Eu acho que ele tem sim. Tanto que o Machado escreve no prefácio dele que ele escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia.
Sim, né? Sim.
Eu acho que uma parte da ironia dele advém, né, que se você ler a Linda Hutcheon, que ela fala sobre a ironia, né, ela fala que a ironia está sempre nas arestas. Né? Você tem duas superfícies que se encostam e não é nenhuma, nessa pensando tipo, sei lá, num cubo, né? É aquela aresta ali, não é nenhuma um dos lados dele, nem o outro, né? É onde aqueles dois lados se tocam, aquela fina, né? Tipo, aquela fina local que eles se tocam forma uma aresta e é ali que ocorre a ironia, né? E a ironia, ela normalmente ela vem de dois lados, né? Um lado de mentira, de gracejo, de tentar às vezes enganar, e um lado de tentar passar mensagem sem que o outro perceba, né? Então ela lida muito com duas coisas, né? E o Machado, acho que a ironia dele vem dessa galhofa e dessa melancolia, né? Desse riso, dessa coisa debochada, né? Humorística, de você colocar ele falando que... Ah, e a diferença desse livro do Pentateuco é que ele começa pelo fim, né? Aí você fala, você jura? A única diferença desse livro, o livro da Bíblia, assim, é que ele começa pelo fim. Tipo, o restante ele tem importância igual, né? Sabe? Então... Eu acho que ele é sim, né? O Sérgio Paulo Rouanet, ele tem um livro que ele estuda o Brás Cubas, que ele fala do riso e da melancolia, eu acho que é o nome do livro. Que ele trata justamente dessa questão que o riso, né? A galhofa, ela está muito presente na obra do Brás Cubas, né? Na figura do narrador. E eu acho que ele é proposital, sim. Ele é para também, acho que, fazer rir, né? Porque a maior parte das peças que a gente tem de críticas mais fortes, elas vêm da comédia. Não é, sim, acho que sim. É porque tem uma comédia que é engraçado que não pode trazer uma verdade, uma crítica social, né? A gente tá vendo aí, tipo, a Diné fazendo as críticas dele e tá tendo... sofrendo backlash até do próprio, sabe? Da Secom, sabe? Fazendo... do Mário Frias, sabe? Tipo, você olha e fala assim, cara... Quer dizer, tá incomodando, né? É engraçado e tá incomodando, né? Tipo, tá pegando na ferida, né? Então, eu não me lembro de verdade do filme pra saber se ele chegou a pesar a mão na parte da comédia, para poder falar, olha, aí deu uma desvirtuada. Mas o livro em si tem, né? Tem uma... Eu acho que ele tem um forte componente de riso, que é para ser engraçado, e a gente não tá rindo das coisas que o Brás Cubas tá fazendo. A gente tá rindo dele, sabe? Aquelas coisas que a gente fala, Sim. pro pessoal, que você tem que saber se quando estão rindo, eles estão rindo com você ou estão rindo de você. O Brás acha que a gente tá rindo com ele, mas na verdade a gente tá rindo dele, né? O quão, tipo, medíocre, né? O quão raso, né? O quão desimportante essa pessoa consegue ser, sabe? Quão baixa, né? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem, eu acho que ela é proposital, né? Também, a parte também dos absurdos que tem no livro, né? Das viagens, assim, tipo, de... Por que que esse livro não poderia ser um livro de fantasia, né? Então, umas coisas absurdas acontecendo nele. E eu acho que ela é proposital para conseguir fazer essa crítica atingir mais gente. E eu acho que isso é um dos motivos que ele caiu tanto no gosto do público, né? Não só da época quanto até hoje, né? Eu acho que dos clássicos todos, ele é um dos livros clássicos mais fáceis de ler.
É verdade. E pegando um gancho no que você falou sobre o livro fantástico, né? Conversando com o escritor Tiago Lee aqui no nosso programa do mês passado, a gente estava falando sobre a fantasia na literatura brasileira e ele citou Memórias Póstumas, né, como uma obra fantástica, né, com tons de fantástico. E eu vou aproveitar e lançar a pergunta que eu fiz para ele e para você também, né? O programa que a gente. Que eu fiz com ele foi sobre a Luneta Mágica, né, do Macedo, que é de 1869. O Memórias Póstumas é de 1881. Por que que você acha que demorou tanto tempo para a literatura fantástica brasileira começar a ter espaço no mercado?
Olha, eu não sei se esse livro ainda ele tem elementos fantásticos, mas eu não sei se ele poderia ser um livro de fantasia, né? A gente, apesar de ele ter um defunto autor, de ele ter um elemento sobrenatural, não é o foco, né? Não é o
Sim.
principal da obra, né? Se você for ver outras coisas de literatura clássica ou mesmo do período, nos contos, por exemplo, o Machado já tratava muito disso, né? Tem contos dele que o pessoal coloca já como ficção científica, tem contos que existe o sobrenatural, até aqui também você tinha com outros, na parte principalmente de poesia, mas você já tinha outros contistas também que normalmente o conto eles tinham mais essa abertura para tentar. Os contos eles tinham um pouco mais de liberdade para trabalhar muitas vezes essa ideia do fantástico, do sobrenatural, né? Eu acho que não acaba caindo nisso porque acho que a discussão é muito grande de se existir um elemento ou algo que foge do real, ele já é considerado um livro fantástico, né? Por exemplo, o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, é fantástico porque tem um levante de zumbis, né? Sabe? Eu não
Sim.
sei se pode ter, sabe? Ou a gente fala que não é porque é um livro clássico, então um livro clássico não pode ser fantasia, né? Sabe? Eu acho que é uma discussão que eu acho que é bem, bem interessante, mas eu acho que também tem que ver muito qual que é o cerne, né? O que que está no centro, né? Por exemplo, está no centro do Brás Cubas a questão dele ser um cara já um defunto autor e com isso você ter os elementos fantásticos trazendo à tona? Você tem ali no início, mas depois disso, né, isso desaparece. Você tem no início lá da viagem dele em cima do hipopótamo até o começo dos tempos, né, dele conversando com Gaia, né, você tem uma coisa assim, né, a abertura mesmo maravilhosa, né, do ao verme que primeiro roeu as minhas carnes, né, dedica essas memórias, né, quer dizer, você tem um elemento ali que você traz assim que ele mexe um pouco, né, mas isso está no cerne, né? Não sei se está no cerne para falar que isso é um livro de fantasia, né? Eu lembro que na faculdade a gente discutiu muito se o Incidente de Antares era ou não fantástico, né? Mas
Sim.
ele é tipo a questão dos zumbis que tem do Levante, ele é muito mais para vir uma crítica do que para trazer, para explorar essa coisa fantástica também. A fantasia ela usa muito dos elementos fantásticos para você fazer uma crítica a algo, né? Mas o elemento fantástico ele faz parte da narrativa e ele é intrínseco a ela. Você não poderia substituir sei lá, as aves que vão salvar o Frodo por balões ou por aviões, sabe? Não dá certo, né? Você não pode, sei lá, falar que o Théoden foi curado com uma vacina do língua de cobra do que ser feito ali um expurgo, né? Não é a mesma coisa, né? Então, o Incidente de Antares você pode facilmente mudar isso para pessoas que são desprivilegiadas, que estão fazendo um levante pelas injustiças que sofreram, né? Você pode substituir tranquilamente o Brás Cubas por um narrador de terceira pessoa, né, que seria onisciente, que saberia tudo para contar. E isso ainda daria, ainda não seria a mesma coisa, óbvio. Então, eu não sei se dá para colocar ele por conta disso, mas a gente tem sim produção
Tem
de
os
literatura.
elementos, né?
E a gente tem produção de literatura fantástica em contos, inclusive do Machado, já muito antes disso, né? Se você for, ainda mais se você for para a parte de poesia, para a parte de contos dessa época, o romantismo ele era cheio desses elementos fantásticos sobrenaturais. Por exemplo, sei lá, tá certo que não é brasileiro, mas foi escrito em língua portuguesa. Se você pegar o A Dama Pé de Cabra, do Alexandre Herculano, que é um clássico, o que isso tem diferente de um Supernatural, sabe? Tipo, o cara vai e faz um acordo com a mãe, que é uma meio porque ele é meio demônio e consegue fazer, pegar umas armas mágicas e uma montaria mágica e vai saltando do Portugal até a Terra dos Mouros para salvar o pai, sabe? Enfrenta todos eles na ponta da lança mágica, sabe? Tipo, o que isso tem de diferente, né? Os romances de cavalaria, quase todos também, né? Rei Arthur é fantasia, né? Tipo, tem um monte de elemento mágico, né? Então, tava já, acho que na literatura já bem antes, né? É que acho que pega muito de saber o quanto que tem, o quão importante é, né? Pra falar que, sei lá, teve um elemento só fantástico, virou uma obra de fantasia, né? Aí precisaria trazer alguém mais gabaritado do que eu para falar, porque eu acho que eu só consigo levantar as dúvidas, eu não consigo dar as
dúvidas. Ô, Basso, conta pra gente, então, quando que foi a primeira vez que você leu Memórias Póstumas? O que você acha que na época, né, não sei se você era bem mais novo e tal, o que que fez você sentir tanto afeto, assim, pela obra? Se da primeira vez que você leu, você já entendeu essa grandiosidade dela? E que relendo você relendo hoje, o que você acha que você pegou que na época você não tinha pegado?
Então, eu vim de escola pública, né? E escola pública no interior de São Paulo é uma coisa assim, né, muito de tipo, faz do jeito que quiser, né? E eu cheguei na faculdade de letras e eu não tinha lido. Se eu tinha lido Machado, eu não me lembrava, né?
Sim.
Então eu fui ler o Machado mesmo nas matérias de formação e consolidação da literatura brasileira. Né?
Sim, sim, sim.
Eu tive 2 semestres com um professor que ele fez a gente ler os 8 romances do Machado de Assis, fora outros romances que a gente tinha que ler também, né? Mas ele pegou os 8 romances do Machado, que ele é dele essa tese, né? Que não é dele, né? Eu escutei dele. A tese de que desse plano literário que o Machado de Assis tinha. E a gente pegou para ler os 8 romances em sequência. Né? E, então, a primeira vez que eu li o Machado, já estava no primeiro ano de faculdade, já estava com uns 20 anos, 21 anos. E a gente foi fazer essa leitura com... Então foi uma coisa muito, acho que, diferente da maioria do pessoal, porque eu tive um professor junto, num curso de letras, com uma parte teórica. Né? A gente tem 2 livros muito bons para quem quiser fazer a leitura do Machado de Assis, por um viés mais social, que é Ao Vencedor as Batatas e Machado de Assis, O Mestre na Periferia do Capitalismo. Os 2 livros são do Robert Schwartz. São livros de teoria literária e ele explica por um viés marxista, ele faz uma leitura sobre as obras do Machado de Assis.
Né? Nossa, interessante.
Bem interessante. Bem interessante mesmo. O Schwartz também tem um artigo dele que é muito bom para você entender qualquer coisa que foi escrita mais ou menos nessa época, 1870, 1890, assim, que chama Ideias Fora do Lugar, que ele trabalha com essa ideia tipo, que a gente zoa hoje, que o Brasil é conservador nos costumes e liberal na economia, sabe?
Sim.
Ele trata isso desde aquela época, sabe? Como a gente estava com ideias progressistas de vamos, né, acabar com a... Vamos adotar tipo, a república... mas vamos manter a escravidão, sabe? Tipo, não dá, é, sabe? Sim. Não dá para você manter uma prática no setor econômico e no setor político-social manter uma outra contrária, sabe? Tipo, ele falava que existiam ideias fora do lugar no Brasil e esse artigo dele é muito bom para isso. E eu li daí o Machado daí da primeira vez nesse contexto, já com a ideia já de... com uma leitura bem guiada na ideia de poder sacar essa parte mais de crítica social dele. Mas daí, por acasos do destino, no meio do curso de graduação, eu tinha entrado por outros motivos no curso de graduação, mas eu acabei desembocando no meu TCC para estudar um livro, o livro do do Chico Buarque, chamado Leite Derramado, do qual ele conversava demais com o Brás Cubas. E aí eu fui pegar pela ironia, né, como um tema de ironia de como juntava esses dois livros, para fazer meio que um estudo comparado entre os dois. E aí eu fui ler ele, eu acabei fazendo o meu TCC, foi em cima do Brás Cubas, né, na faculdade.
Ah,
e
legal.
Do Leite Derramado. E aí que eu peguei toda essa parte realmente de ironia dele, né, e do quanto que é trabalhado a linguagem, e o quanto que esse narrador Brás Cubas, ele é algo completamente novo para a sua época e completamente diferente de tudo que a gente tinha, não só no Brasil, como no mundo. Né? Se você for pegar os principais romances realistas que a gente teve na época, você tem... Na época não, né? Porque Madame Bovary foi bem anterior. Né? O realismo começou na Europa com Madame Bovary do Flaubert, em 1845, eu acho que é 1855, uma coisa assim. E a gente aqui foi só 1880 com o Machado. Né? E você tem o Madame Bovary, você tem o Primo Basílio, do Essa de Queiroz, que são duas coisas que seguem a cartilha bonitinho do que é o realismo. Né? Narrador em terceira pessoa, onisciente, uma visão... realista objetiva do núcleo familiar para fazer um microcosmo de análise da sociedade, né? Todas aquelas coisas, né?
Sim.
A gente aprende. E o Machado, você vai ver quando você vai dar o check do que é um romance realista, o Brás Cubas, ele falha em todos dos quesitos, né? Não é? Mas ele é o livro realista porque, como ele fala, até o Machado fala, se ele bebe do mesmo vinho, ele foi colocado em outra taça. Né? Tipo, ele é muito bom no prefácio dele. Só o prefácio do Brás Cubas a gente podia escrever tipo 8 folhas de almaço, sabe? É maravilhoso. E aí quando eu fui fazer essa segunda leitura, então minha primeira leitura dele foi muito já guiada com esse papel, assim. Eu achei que ele era muito, eu achei ele muito divertido de ler. Na época, eu não sei se você vai lembrar, o Museu de Língua Brasileira Portuguesa, né? Ele fez uma exposição do Brás Cubas. E aí, inclusive, aquele tornado que ele fala que ele passa, naquele redemoinho que ele passa para as eras, até chegar com a natureza para conversar com ele,
sim,
eles fizeram, na época, um corredor que era um túnel, que as coisas estavam coladas no teto, na parede, sabe? Formando uma espiral mesmo, sabe? Foi bem bacana.
Nossa, que legal.
É, muito legal, cara. E aí você tinha isso, você tinha a parte daí das... Ah, é porque bonita se coxa, porque se coxa se bonita, e da borboleta porque preta, né? Porque não era azul, né?
Sim.
Eu tinha uma sala só disso, né? Então, a minha primeira experiência foi muito imersiva com essa parte mais de crítica. A segunda foi... E aí eu me debrucei, eu li muitas vezes, né? Acho que provavelmente o Brás Cubas foi o romance que eu mais li depois de Leite Derramado, porque para fazer o TCC teve que ficar lendo várias vezes, né? Então, segunda parte que eu peguei muito forte essa parte da ironia da linguagem, né? E aí você fica assim abismado, e acho que isso é uma coisa que o Chico Buarque chega perto do Machado, né? De o quanto que tinha um domínio sobre a língua portuguesa, a ponto não só de usá-la corretamente, como conseguir quebrar ela diversas vezes, né? Tipo, você sabe... o que o Walt fala, né, tipo, do Nome do Vento, que é um livro que eu gosto muito, que ele fala, eu sei quebrar melhor essa coisa porque eu sei como ela é feita e como eu construo ela. Então, até para você quebrar as regras, exatamente, você tem que entendê-las direito, né?
Exatamente. Você precisa ter consciência do que você está quebrando, né?
Então eu achei assim, eu fiquei abismado, assim, tipo, a segunda parte daí, quando eu fui ler, realmente, do quão inventivo ele consegue ser com a língua, né? De como ele consegue fazer essa parte de ironia, cara, que é um negócio tão difícil, é um recurso que é tão difícil explicar, né, para as pessoas, é uma coisa tão difícil de fazer ela correta, porque ela acontece ali no fio de navalha, né? Se você é muito... se você dá muito na cara da ironia, não vê a irônico, porque todo mundo pega, né? Se você esconde... ela muito também, pode ser que ninguém a pegue e você acaba contando uma mentira e não uma ironia. Porque a ironia, sim, precisa, sim, de dois públicos, né? Você precisa de um público que vai entender que você, na sua cabeça, quando você fala, né? E um público que não vai entender, né? E aí você tem que falar para esses dois públicos ao mesmo tempo, de um jeito que o A entenda e o B não entenda, né? Porque se todo mundo entender, você só falou uma coisa normal, não foi nada irônico. E se ninguém entender, ou se ninguém pegar a ironia, você contou uma mentira ou uma coisa errada e também ela também não ocorre, né? Então ela é muito no fio da navalha de você conseguir separar esses dois públicos e falar para esses dois ao mesmo tempo. E o Machado, escrevendo um livro, cara, você tá falando para, porra, quantos milhões de pessoas, né? E como é que você consegue acertar o tom para que você consiga pegar que um público entenda e outro público não, né? Como é que você consegue fazer essa fina ironia, né? De novo, o Chico Buarque no Cálice, né? Como você consegue fazer isso? Você vai enganar uma parte do pessoal que é conservadora que não vai pegar, mas se ninguém entendesse também o trocadilho com o Cálice, a música dele seria só uma outra música normal, né?
Tipo, sim.
Então, como você consegue acertar, sabe? Cara, é um negócio assim, quase no nível atômico, né? Que você tem que acertar, né?
É, o Basso, e é engraçado que você tá falando da ironia, porque... Eu enxergo a grandiosidade do Brás Cubas realmente na forma, né? Mas em relação ao conteúdo, cara, tem essa ideia do humanitismo.
Nossa.
Na verdade, tem muita influência de filosofia, inclusive várias passagens, né, do livro, ele cita alguns filósofos e tal. Uhum. E eles, né, para quem não leu, né, ele tem uma teoria própria, uma teoria filosófica própria no livro, que é o humanitismo, que é apresentada pro Brás pelo Quincas Borba, né? Eu vou ler um trechinho aqui que eu separei, uhum, para quem ainda não leu o livro ter uma noção mais ou menos do que é. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Isso é tão fantástico, cara.
Nossa, isso... é tão errado em tantas formas diferentes.
Isso é de uma genialidade, cara, que... E sabe o que é engraçado? Porque eu fico imaginando que na época devia ter gente que lia isso aqui e falava: É isso mesmo.
Não é? É a galera escutando o João Pinheiro falar que devia poder vender órgão pra pagar dívida. O pessoal olha e fala: claro, mano, por que não? Né? Tipo, meu corpo, minhas regras, eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Né? Nossa, sabe? Que
ideia maravilhosa!
Não é? O Robert Schwartz, ele tem um livro, o livro dele, né, que eu falei, chamou Vencedor as Batatas por conta dessa parte. Né?
Sim, sim.
Que é um sofismo, né? É um jogo de palavras para tentar convencer você que aquilo ali tem razão, mas é porque ele parte de uma premissa totalmente torpe, né? Exatamente. De falar que é desse jeito e não existe outra maneira, então você... A paz não é boa e a guerra é boa e você sobrepujar o outro para conseguir continuar só sobrevivendo é ok. Só que ainda assim, cara, ainda você tá falando pra mim que eu vou fazer tudo isso por batatas?
Né? E o Quincas ainda fala que essa é a única verdade. Ele descobriu que essa é a única verdade. Então não existe cristianismo, não existe budismo, nada. Essa é a única verdade. Eu encontrei a felicidade porque eu encontrei a única verdade. E o Brás, ele começa a acreditar nisso, né? E ele, o restante da vida dele, aí ele passa seguindo esses ensinamentos do Quincas Borba, né?
Então, cara, mas olha que genial, cara. O Quincas Borba, o primeiro encontro dele com o Machado, com o Brás Cubas, ele rouba o relógio porque ele já tava um mendigo morando na rua.
Sim, sim. Né?
E aí você olha, cara, você fala, o Brás Cubas, ele foi elevado à condição de filósofo por um mendigo que estava roubando ele, né? E queria cair nas graças dele para não continuar passando fome. E ele acha que isso é o suficiente, sabe? Aí você fala, cara, como assim? Sabe?
O cara devolveu o relógio dele, né?
Depois devolve, né? Dedicatória, até tudo. E aí você olha e você fala, Cara, sabe, como assim, sabe? É o cara. Tem uma passagem do filme do Quentin Tarantino desse. O, era uma vez em Hollywood que o personagem do DiCaprio fica super feliz porque e chora porque uma menina falou que tinha sido a melhor atuação que ela viu na vida dele. Ele fala: caralho, eu sou um ótimo ator mesmo.
Nossa, que cena ótima essa, né, cara?
Sim, parabéns. Você, tipo, uma criança de 11 anos, falou que você é o melhor, sabe?
É, o fato do mercado, o mercado tá te mostrando que você é um cara ultrapassado, né? Que você é um canastrão e o cara.
Mas, sabe, é a galera, sabe, que parte de uma premissa, tipo, o Covid ataca as vias aéreas. Então, se você conseguir segurar a respiração sem tossir, é porque você não tem Covid. Cara, da onde? Sabe? É você pegar um ponto, uma, sabe, um detalhe e extrapolar uma teoria inteira e esquecer qualquer cientificismo, qualquer experiência, qualquer rigor para falar, não, tá bom. É, como não? Né? Como isso não tá certo, sabe? Tipo, eu falei, é. Aí quando você entende que a galera cai em racismo reverso, né? Venda de
Nazismo de
órgão,
esquerda.
não é nazismo de esquerda, né? Por quê? Porque o cara pega um detalhe, né? Tinha partido social, socialista, e pronto. É isso é de esquerda. Mas, tipo, eles odiavam o comunista e foi o comunismo que derrotou ele. Não foi os Estados Unidos, viu, ouvinte? Tá? Eu sei que Hollywood tentou convencer você isso, mas não foi, né? E aí você pega disso e do cara pega desse detalhe bem, se é social é socialista, é de esquerda, se é de esquerda, o Partido Nazista era de esquerda e Hitler era esquerdista. É tipo, cara, sabe, tipo, o pessoal da Grécia que era sofista, que fazia esse tipo de coisa, foi condenado ao ostracismo, sabe, não sem motivos, né? Por conta dessas merda que fazia, né?
Exatamente. Massa, a gente. Nós temos na literatura clássica brasileira, né, o que a gente chama de clássico, né, na escola, ler os clássicos. Muitos autores que usavam a obra para criticar, para zombar, para mostrar a sua visão das mazelas da sociedade da época, da hipocrisia ridícula, da elite e tudo mais. Não era só o Machado que fazia isso, né? E. Claro que na época a educação era ainda mais elitizada do que é hoje, e esses escritores, em que pese eles critiquem, geralmente eles eram membros privilegiados também socialmente. Eu gostaria de saber, como que você vê a literatura nacional atual olhando para a realidade social nossa e retratando o que nós somos hoje em obras que daqui a 150 anos as pessoas vão estar lendo e vão estar tendo essa discussão que a gente está tendo hoje. Você acha que a literatura nacional atual ela está olhando para a nossa sociedade do jeito que ela é e tudo isso que a gente está passando e está vivendo nas últimas décadas?
Olha, acho que assim como tinha antes, você vai ter escritores que vão defender um status quo e vão defender ainda escrever para uma elite dessa, né? Uma classe privilegiada dessa, e que vai de alguma forma continuar não só reproduzindo os discursos, como reafirmando, né? E eu acho que você tem também muita literatura hoje que questiona isso, né? E que traz algum outro retrato do país que não está no centro de São Paulo, né? Não está na Faria Lima, né? Tipo, não está no Pinheiros, né? Não está nesses locais, né? Você tem muitos escritores que estão saindo fora do eixo sudeste, que estão retratando seus locais, mesmo quem está aqui no sudeste, que escreve sobre periferia, que escreve sobre outras realidades, né? E eu acho que isso é um movimento que ele é normal em todas as épocas, porque a literatura ela é uma expressão da arte do povo, né? Uma expressão da cultura de um país, de um local. A gente fala muito que a gente, apesar de a gente desenhar as fronteiras e fazer com que os sistemas de governo coloque que você é brasileiro ou argentino ou uruguaio ou alguma coisa assim, no final das contas, o que segura mesmo muita unidade do povo é a sua cultura e principalmente a sua língua, né? Com quem você fala a mesma língua e com quem você compartilha as mesmas histórias, o mesmo passado é quem forma um povo, né? Muito mais do que a linha imaginária que a gente traça no mapa, né? Então, a partir disso, você vai ter a representação. Quando você tem uma, principalmente maior democratização da escrita que você tem, porque, como você falou antes, a maior parte do pessoal que conseguia escrever era pessoal que estava mais privilegiado, né? Hoje você consegue um acesso à escrita até maior do que você tinha antes. Então você vai ter mais gente reproduzindo a sua realidade, reproduzindo a realidade local onde ela vive, através, tipo, da literatura, através da poesia, através dos contos, né? Então, eu acho que ela, de uma forma geral, sim. O que que o mercado, o que que vai fazer mais sucesso, o que que vai vender mais, representa? Aí tem uma outra lógica completamente diferente, né, que ela atua, que você vai falar, ah, então esse pessoal que é o pessoal que mais vende? Provavelmente não. Mas também o capitalismo, ele é bom tanto, né, inclusive para conseguir aglutinar até mente isso, né? Então você daí tem, então tá bom, então você quer escrever tipo fora do eixo tipo do homem hétero branco padrão, né, tipo de classe média alta, rico, né? Ele até divide até depois os nichos e até esses nichos acabam virando comerciais, né? Então a lógica de mercado de vender, ela acessa isso também, né? Então no final das contas você vai ter, acho que, muitas produções de muitos níveis diferentes. Né? O que que vai falar, o que que vai ficar daqui a 150 anos, ele passa por um filtro muito grande que ele vai além só do que é o mercado, né? Só do que é o dinheiro, né? Do que vendeu mais, do que a elite quis que fosse preservado, né? Eu acho que esse é um grande gargalo que acaba ficando, só que nem mesmo ela é tão poderosa e tem garras tão longas e tão fortes que conseguiria segurar e não vai passar algumas coisas no meio dos dedos e leva depois para frente, né? Você tem, por exemplo, um poeta, um escritor que nunca ficaria como Cruz e Souza, que acabou passando e chegando até nós até hoje, né? Apesar de ser um ex-escravo que conseguiu pegar as letras e escrever daí poesia, acabou chegando, né? Provavelmente tinha muito mais além dele, tinha, né? A peneira do tempo e do que vai sendo passado para frente, ela vai selecionando esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa é a resposta longa, né? A resposta curta, eu acho que sim. Eu acho que muito da literatura hoje, ela retrata sim, apesar de muito da literatura hoje que mais vende não retratar.
O Basso, seguinte.
Sim.
Se alguém chegou aqui nesse programa e não conhece o Leitor Cabuloso, acho difícil, né? Mas você, como criador de conteúdo literário para a internet, na área da literatura, você lê bastante coisa, né? Porque você é formado em letras também e tudo mais.
Sim.
E lê diversos estilos, diversos autores e tal. Conta pra gente, pra essas pessoas que por algum motivo, sei lá qual, chegou aqui antes de te conhecer, o que você consome mais? O que mais você gosta de ler? Pode ser autor, gênero, o que mais enche os seus olhos aí na área da literatura, para a gente depois poder falar sobre o final do livro e entrar na parte do spoiler.
Olha, o que eu gosto muito de ler clássico, eu acho que é uma... Eu gosto muito de ler clássico porque eu acho que é uma ótima peneira, sabe? Tipo, o tempo já selecionou para mim o que ficou de melhor. Sim. Né? Então... Eu acho que me economiza tempo na hora de ler. A segunda coisa que eu acho que eu mais gosto de ler é fantasia. Eu adoro ler fantasia, né? Tanto que no Covil de Livros a gente tinha uma regra, meio que eu fazia normalmente um clássico e uma ou duas fantasias, depois um clássico, né? A gente ia alternando assim, né? Eu gosto muito de ler, por exemplo, aqui nacional, eu gosto demais do Érico Novello, né? Eu acho que... Nossa, Neon Azul e Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, eu acho que ele é fantástico, né? Tipo, na parte de... Nos dois jeitos, né? Tipo, de fantasia e de quão bom que ele é, né? Eu gostei muito de ler a Karen Álvares, apesar de ela escrever a maior parte de terror, e terror é uma coisa que eu não gosto, porque eu sou cagão pra caramba, mas o que é mais suspense dela, eu acho muito bom. A Paola Siviero, né? Tipo, com o Alto da Maga Josefa, ela é fantástica. Eu adoro uma contista que não escreve ainda nenhum romance, mas ela escreve só contos. Eu acho ela fantástica, que é a Isa Próspero, né? Ela tem contos maravilhosos. Ela é, Ela acha que não, mas ela é uma ótima, ótima escritora, né? De fantasia, assim, aqui no Brasil. De fora, eu gosto demais do Patrick Rothfuss, Santo Patrick Rothfuss, estou aqui para espalhar a palavra. Se você não leu O Nome do Vento, você simplesmente está errado. Eu sou. Não quero saber, não quero conversar com você, né? Eu acho o Patrick Rothfuss, eu acho ele sensacional, eu acho ele uma escrita maravilhosa. Eu sonho em fazer um podcast só para fazer igual o Podquesteros e o Roger Cavallo fez com o George Martin, né? Que é pegar um capítulo para cada. Fazer um episódio para cada capítulo do livro, sabe? Eu acho que ele tem uma escrita muito sensível, muito boa, de atual, né? O Neil Gaiman também eu acho muito bom, apesar que eu acho que ele tem uma fórmula de livros. Né, meio Dan Brown assim, às vezes, que me chateia um pouco, mas o Deuses Americanos eu acho um livro fantasticamente absurdo, sabe? Tipo de bom. Eu gosto demais dele. O próprio George Martin, né? Eu acho ele muito bom também. Acho que as Crônicas do Gelo e Fogo, apesar do que foi feito na série, o George Martin acho que ele revitalizou de verdade a fantasia, apesar de ter mudado muito pouco dela, né? Mas é muito engraçado isso em literatura, né? É, às vezes é uma vírgula, né? Você abaixa, sei lá, uma casa na decimal, o negócio já tipo vira outra
Repagina,
coisa.
né?
É, eu gosto muito de clássico, eu gosto demais, assim. Eu entrei na faculdade por causa das poesias do Castro Alves. Eu adoro a terceira fase do romantismo, a fase Condor. Eu acho que ele é o Castro Alves, ele tem uma poesia das poesias mais bonitos e mais pungentes. É impossível ler ele em voz baixa. Você tem que. Eu leio ele normalmente sozinho, porque eu leio declamando, porque eu acho que tipo, tem um. Pede, sabe?
Você gosta muito dos Espumas Flutuantes, não é?
Cara, eu sou apaixonado. Apaixonado, apaixonado por Espumas Flutuantes, apesar de que o Navio Negreiro eu acho sensacional também. Nossa, eu acho linda. Assim, eu tenho diversas delas decoradas, eu gosto muito, né? Eu acho que ele traduziu também muita poesia do Lord Byron. Tem uma taça feita de crânio humano, é uma tradução maravilhosa. E ele traduziu também bastante coisas do Victor Hugo, né? Então você tem um poema que ele traduziu chamado Perseverança, que é do Victor Hugo e é fantástico assim que ele fez, né? De clássico brasileiro, eu gosto demais do. Eu acho que é o melhor livro escrito em língua portuguesa é Grande Sertão Veredas, né? O Antônio Cândido. Cara, o Antônio Cândido, para mim, ele é muito esquisito. Eu não tenho um ídolo de música, eu não tenho um ídolo de escritor, né? Não tem alguém que eu falo, nossa, né? Tipo, apesar do zoar do Patrick Rothfuss e tudo mais, né? Eu não tenho um ator favorito, um diretor de coisa favorito, mas. Para mim, assim, quando o pessoal fala, nossa, tem alguém que eu sou fã demais, alguém que guiou muito, para mim foi o Antônio Cândido, né, na parte de teoria literária. Ele, para mim, assim, ele foi um farol na minha vida acadêmica inteira e tudo que eu estudei depois, né? E eu acho que foi engraçado porque acho que foi uma das únicas pessoas que eu chorei quando morreu. Ele morreu o ano retrasado, o ano passado, agora não lembro. E tava escrevendo, tava com 91 anos, tava escrevendo crítica literária ainda, sabe? Tipo, é um monstro, né? Tipo, é um absurdo. E ele falou, quando saiu o Grande Sertão Veredas, ele tem uma crítica dele que ele fala que em Grande Sertão Veredas há de tudo para quem souber ler, né? E eu li o Grande Sertão e falei, caralho, realmente, existem. Assim, tudo que você pode imaginar na literatura existe dentro de Grande Sertão Veredas, sabe? Acho que é o melhor, de longe, assim, disparado, assim, tipo, o melhor romance que a gente tem em língua portuguesa, e eu acho ele fantástico. Tanto que é uma trava minha. Eu nunca consegui fazer um podcast sobre. Eu gravei um cabuloso cast com o Lucien uma vez sobre ele, mas ficou muito ruim, assim, acabou publicando. Mas eu nunca consegui fazer um episódio sobre ele. Né? Tanto quando você falou pra falar, eu falei, vou falar do Brás Cubas porque eu consigo. O
É muito
Grande Sertão
complexo,
Veredas.
né? Ô, Basso, eu tô pensando aqui, o Brás Cubas, ele é uma obra que ela não tem muito a questão do spoiler, né?
Ah, não, né?
Ele não
Nossa.
estraga, né? Eu não vejo motivo pra gente ter a nossa zona de spoiler hoje não, para discutir o final, o que que você acha? Eu não.
Olha, eu acho que não, cara. Eu acho só se for falar uma coisinha do final, né? Eu gosto muito do capítulo das negativas, né? Que é um. Eu acho que é o final, assim, que dá uma síntese. Se for pegar um spoiler, uma parte de spoiler mesmo, é o capítulo que fala todas as coisas que não aconteceram, né?
Vamos fazer o seguinte, então.
Uhum.
Vai a vinheta aí do spoiler, que nós vamos falar sobre isso rapidinho, pra gente ir para o nosso quadro de indicação. Foi!
Se você não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, pule para 1 hora e 17 minutos.
Bora então, Basso.
Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plasta, sem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado no mistério, achei-me um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Sensacional.
Mas, cara, é uma esfregada na nossa cara, né, de ele falar que coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. É aquilo que eu tava falando pra você antes, né? Elite não é quem tem privilégio, né? Elite é quem não precisa trabalhar pra conseguir ter as suas coisas, né? Que explora a mão de obra dos outros e vive...
É o Meirelles.
É. Cara, é fantástico, cara. Porque ele fala, tipo, eu nunca ganhei o pão com o suor do meu rosto. Eu nunca precisei trabalhar, eu nunca precisei me esforçar, né? E ele falar que, apesar de tudo, ele saiu com um saldo positivo, que era não ter filhos... Cara, é de um niilismo, né? Absurdo, cara, que você fala, olha, assim, eu particularmente não tenho intenção nenhuma de ter filho também, é uma escolha pessoal minha, não acho que, ao contrário dele, não acho que é uma bobagem, acho que é um puto de um trabalho foda pra caramba ser pai e ser mãe, parabéns pra quem quer isso, né, pra si, eu não quero pra mim, mas ele chegar, cara, e falar, a gente... Eu tenho uma coisa positiva, que é não ter filhos, para não ter transmitido o legado da nossa miséria. Cara, eu entendo daí quando você fala que... eu não acho um livro engraçado. Não é, cara. É um livro triste pra caralho também, né? Apesar de não poder falar que não deixa de ser engraçado essa colocação todas as negativas dele. Né?
É aquela risada doída, né? Sem rir de nervoso.
É o bebê sendo jogado pro alto, né? Tipo, ele tá dando risada, não porque... Ele acha engraçado porque ele tá em pânico, né? Tipo,
sim. Ele tá a 2 centímetros e 2 segundos da morte, né?
E eu acho, assim, muito foda, assim, no final, é você saber que ele passou a vida inteira, ele falou, olha como a gente tá falando, a crítica do Machado é forte, de como ele tá falando que é um personagem medíocre. Ele tá falando que ele vai chegar no final da vida e ele vai ficar quites. Ele não fez nem coisas muito boas, nem muito más. Cara, que desespero que é você passar pela vida e só passar. Yes. Né? Você não teve nenhum grande erro e nenhum grande acerto. Caralho, velho, como assim? Como você pode ser tão medíocre? Medíocre no sentido tipo, de tão mediano, né? Tipo, tão absurdamente tipo, dispensável, insignificante, apesar de toda a fortuna que você tem e todos os privilégios que você tem. Causou muito mal na vida de muitas pessoas ali, mas assim. Até o mal que ele causou na vida das pessoas, para as pessoas elas conseguiram superar e seguir adiante, sabe? Porque nem foi uma coisa tão forte, assim, sabe? Você fala, cara, que desespero, sabe? A gente sempre fala, né? Tipo, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Né?
Exatamente.
E o cara passou indiferente a vida toda, né? Porra,
se a gente considerar que o livro é narrado pelo Brás Cubas, a gente não pode considerar também que ele tenha, vamos dizer assim, respeito pelas mulheres que passaram pela vida dele. Mas
ah,
o que, que
nenhum.
Você acha da construção feminina, das personagens femininas nesse livro?
O Machado de Assis, ele tem uma... A gente tem uma máxima para ele, né? Que inclusive retrata num livro dele, né? Que ele fala que tem um livro do Machado que chama... Que é uma peça de teatro que chama A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos.
Sim, né? Sim.
E a gente fala que o Machado de Assis são homens medíocres com mulheres extraordinárias. Né? Então, todos os livros deles você vai ver isso, né? Aqui você tem essa mesma questão, né? O quanto que a Marcelo, o quanto que a Virgília, né? O quanto que eram mulheres que eram... Assim, sabe igual que ele falou com a Capitu, sabe? Tipo, ela era muito mais mulher do que eu era homem, né? Então, eu acho que é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que o narrador em si, o Brás Cubas, eu acho que ele não tem um respeito nenhum pelas mulheres que passaram pela vida dele, talvez tirando a mãe, mas é uma questão muito complicada aí, né? Não vou nem entrar nesse detalhe. Mas eu não acho que o Machado, né, o autor mesmo, não trate as mulheres com respeito, né? Tanto que eu acho que ele enaltece a maioria delas. Elas, todas, quase todas elas são muito mais mulheres, sabe, do que qualquer personagem dele masculino é um homem. Né? Ela, a própria... Ah, como é que é o nome lá? Da Flor da Moita? Bem, a menina que é coxa e...
Bonita, porém coxa.
Porém coxa. E aí, quando ele não fala com ela, ele dá desculpas absurdas, né? Por causa que, sei lá, meu cavalo, né? Tipo, eu adoro essa parte, porque é muito, muito, muito idiota. E você vê que ela tem uma dignidade, né, de saber que ele não vai voltar, você não vai casar comigo porque eu sei que você já viu meu defeito, né? E aí ele vai tentar explicar pra ela e ela não quer explicação. Quer dizer, ela é muito mais altiva, muito mais digna do que ele, apesar dele achar que ele é superior a ela, né? E ele não poderia se ligar a alguém inferior, né? Só que quando você vê, a visão dele é essa, né? Só que quando você lê o texto não está dizendo isso, né? Então, eu concordo com você que eu acho que o Brás Cubas é alguém que menospreza as mulheres. O livro, né, o romance, o Machado de Assis, a construção das mulheres, eu acho que não. Acho que todas elas são muito mais altivas do que eles, mesmo porque quase todas elas passaram ele para trás e as que ficaram com ele por pena.
Sim, e isso é outro mérito incrível. Se a gente for uhum. analisar bem, é um livro que respeita as mulheres com o narrador não respeitando.
Não é? A Marcela mesmo, ela engana ele, né? Que Marcela que era uma prostituta, e que engana ele, e que ele depois encontra com ela, e o encontro com ela, ele tá sem jeito, né? Mas ela não tá, né? Ela sabe que ela, os anos não foram bons com elas, e aconteceu todo um monte de outras coisas na vida dela que deixou naquela situação. Mas assim, ele tá desconfortável, ele não sabe lidar com isso. Ela tá ok, né? A Virgília, o tempo todo que ela fica com ele, depois quando ela volta no final, né, pra ficar com ele, você vê que assim, tipo, você vê, tipo, ele teve sorte, né? Que sorte que você teve que teve alguém que quis voltar depois. Porque você não fez nada por merecer isso. E o Brás Cubas acha que ele fez por merecer, acha que é mérito dele. Só que você, leitor, ao ler o romance, você percebe que não, né? Foi simples sorte, né? Então, eu gostaria que as mulheres tivessem um destaque maior na obra do Machado, apesar que eu acho que ele consegue isso, acho que isso também é uma construção, ele consegue isso depois no Dom Casmurro, por isso que eu acho que o Dom Casmurro é o ápice dele, a obra-prima. Ele escreveu 7 romances anteriores para construir. Sabe, tipo, a gente fala que o último filme lá do Vingadores Ultimate, sabe, você teve 27 filmes da Marvel para construir aquele final.
Ele, né?
O Machado de Assis foi isso, sabe? Tipo, todos os romances, todos os contos dele anterior, tudo que você tinha anterior foi para aquele momento, né? E aí nele você tem, acho que a Capitu, que é alguém que é tão, tão forte, tão absurdamente assim, maior do que o Bentinho, que ele tem que tentar escrever um livro e convencer você de que ela não era tudo isso, né?
Pra... Sim.
ele não consegue chegar até o nível dela, então ele tenta rebaixar ela, né, para ver se ela chega perto dele, né?
Exatamente, sensacional. Basta, tem alguma coisa aí que você acha que a gente não falou ou falou por cima?
Eu acho que eu deixar de última recomendação pessoal, realmente sobre o Memórias Póstumas, é tentar fazer às vezes esse exercício de ler os livros na ordem, começando lá com Ressurreição, né, que eu acho que é uma experiência bacana. Eu acho que é interessante você perceber como ele vai evoluindo, né, a escrita. E eu acho que é interessante pegar os textos lá que eu falei do Schwartz, que eu acho que ele te dá uma outra visão. Não são textos difíceis de ler, né? Mas assim, eu acho que de todos os livros do Machado, o mais fácil para você, se você falar, ah, mas eu quero pegar só um para experimentar, eu acho que o mais fácil deles, né, o mais aprazível para o leitor, né? Tanto que o Brás fala que ele vai tentar deixar o mais fácil possível, né? Para o leitor é o Brás Cubas, né? E aí eu acho que, e aí tem sobre o narrador tudo, se quiser a gente faz uma outra conversa outro dia, que eu tenho uma dica só pessoal. O Machado de Assis, esse romance, esse narrador é de um estilo chamado narrador xandiano, né? Então, se você quiser às vezes procurar também para saber um pouco mais sobre o narrador, procura narrador xandiano com SH, né, no início, que aí você vai ver que há um método de construção que você tem com vários antes, né, com as Vidas e as Aventuras de Tristan Shandy de Cavaleiro, do Xavier de Mestre, escreveu nesse estilo, o Viagens da Minha Terra, do Almeida Garré, nesse estilo, né, a Viagens da Roda no Meu Quarto é desse estilo, né, você vai ver que é um tipo, esse narrador do Brás Cubas, ele é um tipo de narrador que ele existe na história, né, por isso que eu acho que ele também é tão bom, né, o Machado bebeu de muitas outras referências, né, e é muito bacana ver essas outras referências para entender um pouquinho melhor também sobre ele. Quem quiser se aprofundar pra caramba, né? Porque também tendo. É duro, né? Falava, tipo, lê 17 livros para entender esse livro melhor. Né?
Nossa, que legal, gente. Então, esse foi nosso papo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas com o Rodrigo Basso. Na verdade, foi uma pequena aula, né? Porque vocês viram que o cara manja de Machado de Assis, manja de Brás Cubas, que legal. Um cara que você estudou, né? Você é formado na área, você fez o teu TCC sobre o assunto. Então, muito interessante, é muita coisa para falar. Um livro muito complexo, muito grande, não dá para a gente discutir tudo aqui. Né, nesse nosso pouco tempo,
não,
né?
Não dá, cara, mas ele é um que é gostoso, cara. Eu gosto muito de falar sobre ele, acho que dá pra falar muito.
Bom, gente, então se você gostou do Memórias Póstumas de Brás Cubas, fica quietinho aí, que a gente vai dar um intervalinho e a gente já volta com a nossa indicação pra quem gostou do livro, tá ok? Salve, galera, interrompendo rapidinho esse papo maravilhoso com o Basso sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas para dar alguns recadinhos. Para entrar em contato com a gente, use o nosso e-mail veiadramatica@hotmail.com. Você também pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram ou no Twitter, pelo @dramaticaveia. Se você quiser ler resenhas literárias, ler crônicas, contos escritos por mim, você pode entrar no nosso blog também, que é o veiadramatica.home.blog. Se você gosta de poesia, eu tenho um livro de poesia publicado, isso, pela editora Multifoco. Você pode entrar lá na lojinha da editora Multifoco e procurar pelo meu livro, Leve-me Água do Mar. Dê de presente, espalhe poesia por aí. Tá ok? Bom, gente, eu também estou lá no Querido Clássico, isso mesmo, queridoclássico.com. Vocês me encontram lá todo mês com um texto super legal. Esse mês eu falei sobre a novela A Viagem, que terminou essa semana, né, recentemente, no Viva, essa novela de 94, que é um remake da Ivani Ribeiro, né? Eu escrevi sobre A Viagem, você encontra esse texto lá no queridoclássico.com. Tá certo? Bom, gente, eu queria passar para vocês também um novo projeto do Basso, né? Que quando a gente gravou o programa, ele ainda não tinha, né? Então, além aí de todo o trabalho lá no Leitor Cabuloso, né? Dos podcasts, o Perdido da Estante, o Pindorama,
o Leia Novos BR, né, e todos os outros projetos que vocês já conhecem do Rodrigo Basso. Ele também, agora, junto com a Domênica, eles têm um canal lá no Twitch, twitch.tv/casaldepodcast. Vocês encontram eles lá, falando sobre podcasts, sobre aleatoriedades, falando sobre livros, editando podcast. É muito legal, você encontra eles lá no canal do Twitch. Tá certo? Bom, pessoal, então vamos voltar para o nosso programa, que ainda tem muita coisa legal sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, sobre Machado de Assis e sobre Rodrigo Basso. Abraço!
Bom, gente, esse é o nosso quadro. Quem gostou também poderá gostar, onde a gente vai fazer indicação para você que gostou do livro debatido. Bom, aqui a gente sempre começa com o convidado. Então, Rodrigo Basso, por favor, quem gostou de Memórias Póstumas de Brás Cubas também poderá gostar de quê?
Olha, com certeza vai gostar do Leite Derramado, que é o romance do Chico Buarque, né? No meu TCC eu fiz a comparação entre os dois e eu, assim, os pontos todos que do narrador e do estilo de e do objeto daí que ele fala que é a crítica da elite e tudo mais. Parece que o Chico Buarque fez, sabe, uma listinha e foi dando check em todos eles para escrever o Leite Derramado, né?
Nossa, é um tem livro... uma birra do narrador do Leite Derramado. Eu tenho mais birra dele do que do Brás Cubas.
Mas, cara, ele podia ser tataraneto do Brás Cubas. É igualzinho, cara.
É verdade.
Cara, é igualzinho.
Nossa, é irritante demais, cara.
Ele é. E aqui o Brás, o Machado de Assis, consigo deixar ele um pouco mais carismático. Né?
Sim, sim, exatamente. É.
Tanto que ele fala que muito do carisma dele vem que ele já tá morto e tá se fudendo pra qualquer coisa, então ele fala o que ele quiser, né? Então, eu acho que daí ele conseguiu dar isso, né? O outro tá muito ainda... Tá ainda aqui no mundo nosso, né? Tipo, físico, né? Então ele não conseguiu transparecer essa... Assim, transcender essa rabugice dele, né? Mas, cara, o meu TCC foi em cima de comparando esses dois narradores e eu falo pra você que eles são o mesmo, né? Tipo, esse é um dos coisas que eu posso provar, tá ligado? Tipo, eu posso provar que eles são a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoa, né? E eu acho que é muito bom, cara. E quem acho que gostou também desse, uma outra obra do Machado mesmo que eu recomendo é a peça de teatro dele, que é curtíssima, tem menos de 100 páginas, que é um título fabuloso, que é A Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, né? Que também é, tipo, de novo, Machado de Assis podia ter lançado o livro, tipo, apanhando de mulher... Eu gosto de apanhar de mulher bonita, sabe? Tipo, né, o meme lá do Twitter. Porque é basicamente uma peça de teatro de um cara medíocre com uma mulher extraordinária, né? E é muito engraçado. E é uma comédia meio de costumes, é uma obra bem, bem, bem legal para ler. E conversa um pouco para as cubas.
Ah, que legal. Bom, a minha indicação de hoje... Eu vou aproveitar para falar sobre um romance que eu li ainda essa semana, que está fresquinho, então vou falar sobre ele, que é O Sentido de um Fim, do autor britânico Julian Barnes. Né? É uma obra lançada originalmente em 2011, que foi trazida para o Brasil pela editora Rocco. Né? Foi enviado para os assinantes da Tag Curadoria em junho de 2019. Inclusive, uma edição lindíssima, que diz que se de passagem, que é a que eu tenho aqui. Uhum. O Sentido de um Fim é... Também é um livro de memórias, né? Também é um narrador já idoso, que brinca muito com a questão das lembranças, né? Do tempo, de como a gente se relaciona e manipula as nossas próprias recordações, né? Principalmente quando o passado está muito distante. Né? O Tony Webster, que é o narrador, ele é um senhor, que ele recebe uma herança da mãe da sua primeira namorada. Ou seja, uma mulher que ele não via há 40 anos, a mulher morre e deixa uma herança para ele. E essa herança é uma pequena quantia em dinheiro e o diário do Adrian. O Adrian é um amigo do Tony da infância que se matou aos 22 anos de idade. E por algum motivo esse diário está com a ex-sogra do Tony. Ele não entende nada, assim como vocês não estão entendendo nada. E ele começa a tentar entender. Então ele começa a recordar os fatos daquela época para tentar montar esse quebra-cabeça. Porque ele não consegue pegar o diário. Porque a tal da ex-namorada dele de 40 anos atrás ainda tem um pouco de birra dele e não entrega a herança que a mãe dela deixou para ele. E a escrita do Burns, aqui nessa obra, é assim, sublime. Né? O Webster, ele não é um narrador confiável, ele mesmo assume isso. Inclusive, isso é uma das temáticas da obra. Ele fala que tem muita coisa que ele está preenchendo porque ele não se recorda, e tem muita coisa que ele está inventando, e a gente vai acompanhando ele nessa expedição pela própria memória, né? Que é afetada pelos sentimentos dele, pelos rancores, pelo próprio medo de lembrar da verdade, porque ele se vê envolvido.
Cara, é leite derramado. Você está descrevendo como você não gostou do Leite Derramado e está gostando desse livro? Tipo, em qual,
não,
cara?
Na verdade, eu gostei do Leite Derramado, eu não gosto do narrador, né? Da pessoa do narrador. E ele tem medo de lembrar da verdade porque trata-se de um suicídio, né? E isso ele guardou dentro dele, e isso volta 40 anos depois, né? E a gente, durante a leitura do livro, a gente é traído pelas próprias informações que ele nos dá. E isso é muito interessante, né? É um trabalho muito profundo e muito tocante do Burns, né? Foi o primeiro livro que eu li dele, vou procurar mais, porque já vi que ele é um cara que escreve para arrebentar, que escreve para caramba, tem pseudônimo para poder escrever de outro estilo também. Isso é bom, porque aí você vai cavando e vai achando mais coisas. Recomendo muito O Sentido de um Fim. Tem um filme também, de 2017 ou 2018, não sei. O filme ficou O Sentido do Fim, né? Se não é O Sentido de um Fim, então se procura aí. Muito legal. Bom, galera, para a gente acabar então, Basso, esse é o seu momento. Se apresente aí para a galera, fala onde você tá, passa suas redes sociais, seu endereço, telefone, caixa postal, tudo que você quiser, todos os seus projetos. Onde as pessoas te encontram e como que elas fazem para te atormentar caso você fale alguma coisa em algum podcast que elas não gostem.
Bem, queria primeiro agradecer o convite para falar do livro que eu gosto muito. Né? Obrigado, Carvalho, porque a gente que tem podcast de literatura, a gente adora falar sobre o livro e odeia editar, né, depois. E aí é ótimo que você me deu o prazer de fazer só a parte boa. Né, de vir aqui, então falei 3 horas aqui, falei, foda-se, não sei o que foi editar isso, Carvalho edita depois. Né? E foi, assim, foi uma delícia poder falar sobre esse livro esse tempo todo. Fala, pessoal, eu estou no site do Leitor Cabuloso, né? Você pode procurar lá em leitorcabuloso.com.br. Lá tem diversos projetos que eu ajudo a tocar, né? A gente está com o podcast do Perdidos na Estante, que eu auxilio, né? Mas ele é de criação da Domênica Mendes, né? Minha esposa. Eu tenho lá junto um podcast chamado Covid Livros, que está em ato desde dezembro, porque eu não consegui mais tempo para conseguir administrar todas as coisas, né? Mas nesses dois podcasts é o que eu mais apareço, né? O site Leitor Cabuloso também tem resenhas que a gente escreve lá, tem colunas. Inclusive tem uma coluna que achei muito engraçado, que tem agora que eu vi, que é um nome parecido com o que você faz aqui da coluna. Se gostou de, você vai gostar de, né? Tipo, aí eu olhando, eu falei, porra, cara, falei, olha só. Tipo, só que assim, a minha coluna veio depois desse quadro, né? Então.
Não, esse dia eu tava vendo um canal de BookTube, eu não lembro quem que era. Se era a Tati Feltrin ou alguma coisa assim. A Tati Feltrin talvez não seja, porque eu não vejo mais. Mas que tinha um quadro disso, de indicações para quem gostou de X, vai gostar de Y. Eu falei, mas não é possível que já tem gente fazendo isso, e eu achando que estava abafando com a ideia.
Mas bem, esses programas eu estou normalmente falando sobre literatura. Às vezes eu faço aparição em alguns outros podcasts para falar ou de livros ou de algum filme, alguma coisa assim. Né? Mas é basicamente sobre isso, né? Apesar do que eu manjo mesmo é direito previdenciário, mas eu não. Mas é um assunto muito chato para falar no podcast, então.
Não, larga a mão.
Não, né? Eu não falo sobre ele, mas assim. Se tiver alguém aí que tá com algum podcast de direito, administrativo, alguma coisa, que quiser uma de um participante, estamos aí também.
em breve. Não vou adiantar nada aqui, não, mas é uma ideia.
Olha lá. E. Eu faço um projeto também junto com a Domênica. A gente faz o projeto do Podcast é Delas, que ele é uma iniciativa, acho que bem bacana. É o projeto que eu com ela realmente assim, tenho orgulho de falar que a gente fez, que é uma campanha para trazer mais mulheres para os podcasts, que a podosfera ela é essencialmente masculina, né? A gente queria que as mulheres participassem mais. E aí a campanha acontece todo mês de março para poder convidar os podcasts a convidarem outras mulheres para gravar os episódios. Essa campanha evoluiu e hoje a gente tem um site com feed colaborativo para as mulheres publicarem. A gente tem uma plataforma que a gente cede gratuitamente o servidor e a divulgação e faz o feed, faz toda a parte técnica para qualquer mulher que queira ter o seu próprio podcast. Então, se você fala, olha, eu tenho aqui um programa, eu tenho como produzir ele, mas eu não tenho como pagar um servidor, eu não tenho como ter um site para publicar ele, a gente providencia isso gratuitamente. Né? Então, a gente cede o servidor, publica no site, divulga nas redes sociais. Né? Agora, a gente também está com um banco de dados de mulheres, né? Então, que são podcasters ou que trabalham em edição, fazer vinheta, pauta, que trabalha em outras partes do podcast, que é um banco de dados daí para encontrar mulheres para gravar ou para contratar. Né? Qualquer mulher também pode fazer a sua inscrição lá, tem um formulário lá no site, logo que você entrar no site ou podcastadelas.com.br, vai ter um banner, né, tipo gigantesco, metade da tela, falando sobre o banco de dados. Então é só entrar lá, você pode se cadastrar para você ser encontrada se você quiser. Né? Olha, eu quero aqui, eu estou aqui disposta a gravar podcasts. Né? Então você pode se cadastrar no banco de dados. Inclusive no banco de dados você tem como deixar os temas e os assuntos, né, as áreas de interesse sua que você está disposta a falar. Então a pessoa que for procurar já vai procurar diretamente sobre o tema que você está disposta a falar. E fala, ah, quero falar sobre cinema só. Né? Então você deixa lá cadastrado, o pessoal já sabe que é esse assunto que você está disposta a gravar sobre. Né? E aí, quem quiser consultar também, entra lá no banco de dados, consulta, às vezes fala assim, poxa vida, eu queria uma mulher do Nordeste para falar sobre direito previdenciário, não sei. Você tem como lá no, nos filtros do próprio banco de dados para fazer essa consulta e encontrar uma mulher que tem o perfil de convidado que você precisa para o seu programa.
Né? Inclusive, Basta, desculpa te interromper, a nossa primeira temporada aqui, a gente fez só com convidadas mulheres, justamente inspirada nessa ideia de vocês, a podosfera tem muito homem falando. E no caso, quando a gente teve a ideia do programa, foi eu com o Fernando, a gente falou, se a gente convidar homem para falar, vão ser três homens falando, né? Então A gente bateu o martelo de que a primeira temporada, pelo menos, vai ser só com convidadas mulheres, e foi baseado nessa ideia de vocês, né? Agradecer aí mais uma coisa que a gente já não é muita coisa, né? Que a gente bebeu dos podcasts de vocês, mas essa é mais uma.
Ai, cara, que legal, cara. É uma coisa que é duro, né? Porque a gente também não percebe isso, né? E a gente começou com a Domênica. Surgiu a iniciativa por conta disso, né? Eu queria convidar as mulheres, elas não vinham. Muito provavelmente porque eu não criava um ambiente que era convidativo para elas, né? O meu podcast sempre só teve homem, né? Tempo inteiro. Então, não é um ambiente normalmente para... Porque as mulheres sentem a vontade de vir para frequentar, porque normalmente elas são muito interrompidas, muito questionadas, tem muito hate em comentário. Então, ai, cara, olha, eu sinceramente, se a gente conseguir com a Domênica sair daqui uns anos e falar, olha, veio um pouquinho mais de mulher pro podosfera por conta das nossas ações, a gente vai ficar super feliz, sabe? Porque é uma demanda que veio dos dois lados, sabe? Eu gostaria de convidar mais mulheres para gravar, porque o Covid de Livro sempre foi só com convidados, no mesmo esquema que você tem aqui do Via Dramática, né? E eu também só conseguia homem. E aí ela falava pra mim assim, olha, tipo, eu também, se eu fosse mulher, se eu encontrasse isso daí, não vinha. E ela tinha dificuldade daí, o contrário, de que ela recebia muitos poucos convites pra participar, porque a maior parte do pessoal acabava convidando só homem pra participar, né? Uhum. Então a gente falou, olha, tá, então quer dizer, é uma coisa que dos dois lados tava impossibilitando, né, as participações, né? Então a gente daí se juntou daí nesse projeto, acho que ele tá bem legal. A gente teve na última campanha, a gente teve mais de 150 programas, né? Não foram nem episódios, foram mais de 150 podcasts diferentes.
Olha que legal.
Que participaram da campanha. Né? A gente teve mais de 200 episódios daí que participaram, né? Que mandaram pra gente os links certinho, pra gente poder fazer a contagem. A gente sabe que tem muito mais do que isso, porque pouca gente se inscreve mesmo. A galera começa a participar da campanha sem se inscrever, né, tudo mais. Hoje a gente tem na rede do Podcast Adelas 10 programas, né, 10 podcasts diferentes que a gente abriga, totalmente gratuito, que vieram daí de projetos de mulheres que falaram: olha, a gente quer gravar sobre isso daqui, e a gente não tem aonde fazer, tem uma dificuldade muito grande. Hoje está mais fácil, mas principalmente antes era muito mais difícil você saber fazer a parte do feed, o que é um feed, como é que é o cadastro, como é que eu pego esse link do MP3 e transformo ele num editável para o pessoal poder escutar, um player, né, tudo mais. Então, assim, tem uma parte técnica que lá é mais difícil mesmo, né, que afasta muita gente do podcast, que ao contrário do YouTube, que você já tem um ambiente tudo preparado, você só sobe o vídeo e acabou, o podcast, ele, né, ele demanda, né, um certo conhecimento mínimo ali técnico que você tem que ter para criar um feed, criar um upar no servidor, linkar isso num post, né, cadastrar ele nas plataformas. Então, essa parte toda a gente faz no podcast delas gratuitamente. Né? Então, a gente tem já 10 programas, é para vir mais 4 até o final do ano. Né? E a Dô também, a Domênica também está com um projeto de oficinas que ela está ensinando mulheres que querem aprender a fazer esse primeiro podcast, né? Fez uma turma de 8 mulheres gratuitamente, primeiramente. Fez outras 2 turmas depois pagas, mas a gente vai... A ideia nossa é que a gente consiga fazer algumas pagas com quem pode pagar para poder ter grana, ter verba, para poder fazer as oficinas gratuitas para quem não puder.
Né? Sensacional. Maravilhoso.
Então, a ideia é essa. Então é isso. Então, é isso. Em rede social, para falar diretamente comigo, é mais fácil pelo Twitter, que é @senhorbasso, senhor escrito por extenso, né? Eu sou um cara idoso. E lá é mais fácil, daí, se quiser falar comigo, DM minha tá aberta, fica tranquilo, pode vir aí. Ah, quero que alguma dúvida de literatura ou previdenciária, ou queria participar de um podcast, eu queria que você viesse participar. Eu sou super, sabe, super fácil, convidou, eu tô indo. É isso.
Bom, então, Basso, queria agradecer a sua presença aqui, né? Eu já te falei isso pelo Twitter, né? Eu vou falar aqui agora que você, não sei como é que foi a questão da pauta ou de quem criou o quê e tal, mas você estava presente no que para mim foi o melhor podcast literário até hoje já feito, que foi, acho, se eu não me engano, o Covil, né? De Morte e Vida Severina.
Ai, foi, que delícia, cara.
Foi o Covil, né? É porque foi como o Lucien estava presente, eu não consigo determinar se era o Cabuloso ou se era o Covil. E, nossa, é impressionante. Eu já escutei milhares de vezes, eu amo esse livro, né? Tá no meu top 3 da vida aí. E é um programa emocionante, cara. Emocionante. Quero te agradecer não só por isso, né? Mas por toda a influência, né? Os podcasts que você participa foram as nossas principais influências, né? Pra gente criar o nosso programa aqui. O Fernando já tinha participado com vocês lá, né?
Ah, o Fernando é um cara muito... O Fernando é aquelas coisas boas que tem, que a gente recebe de ouvinte, que vira participante também, deu super certo. Né? Não, é um cara muito bacana.
Então, no... o livro da minha vida é um filho. Um filho de vocês, o filho do Cabuloso, né? Eu sempre falo, cara.
Vamos saber disso. A gente vai assumir, então, esse apadrinhamento.
Então. do Covil. Eu sempre gosto de falar, porque eu já tive... A gente gravou aqui na primeira temporada com a Angélica Hellish, né? Lá do Masmorra Cast. Nossa, eu falo pra ela, assim, que eu era um fã dela, né? E é muito legal ter ela aqui com a gente também. Porque é engraçado que o podcast, ele ainda é uma mídia que as pessoas não consomem tanto, mas quem consome apaixona no negócio, né? O podcast, ele faz parte da minha vida, né? Acho que desde 2010, mais ou menos. Então, vocês fazem parte da minha vida e vocês inspiraram muito esse programa. Então, é muito legal ter você aqui. Agradecer demais a sua presença. Só, esse foi o nosso programa aqui sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, sobre o Machado de Assis e com ele, o senhor Basso. Cara, que legal, super legal. Mês que vem a gente volta com mais um livro da minha vida. Tchau!
Tchau, gente!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
Tive um ataque. Por sorte, o médico veio imediatamente. Esse foi pior, muito pior que os outros. Depois fiquei deitado na cama e devia dormir, mas não pude, porque pensava o tempo todo. Meu relatório pra você, meu relatório pra você, pra que você saiba como tudo aconteceu. Precisa saber, meu bem. Precisa escrever a verdade, toda a verdade, maravilhosa e terrível. Você ainda é jovem demais e não me entenderia. Dei ordens de que só receba esse manuscrito quando tiver 18 anos. Então estará adulta e experiente o bastante para compreender tudo. Por isso me permita escrever com toda a liberdade. Bem, nos 5 dias que se passaram, duvidei de poder cumprir o que desejava. Fico muito nervoso pensando na história desses últimos anos e naturalmente sempre ficarei. Quanto mais me adiantar e aprofundar em todas as tramas e terríveis situações que levaram ao assassinato. Sim, ao assassinato. Se eu te puder ver, meu coração, se eu te puder ver um minuto apenas, mas sempre que falo nisso recusam. Fora de cogitação, cedo demais, o senhor ficaria nervoso demais, mais tarde sim, mais tarde certamente. Precisa esperar, ter paciência, escreva, ocupe-se. O senhor precisa notar o que aconteceu. Está vendo, meu bem? Também eles dizem que tenho de fazer isso. Portanto, continue escrevendo, lenta e constantemente, frase a frase. Levará muito tempo ainda, mas não eternamente. Nada dura muito tempo. Também isso aprendi.